Deixa eu te dar um recado rapidinho antes de começar esse vídeo. Do dia 10 ao dia 16 de maio, eu vou fazer um evento chamado Maratona 6 em 30 sem estoque. Serão 4 aulas onde eu vou te mostrar exatamente tudo que você precisa fazer para alcançar esse resultado. Eu vou te apresentar um modelo de vendas onde não existe investimento em estoque. Você anuncia o produto e o fornecedor envia direto para a casa do cliente, conhecido como dropshipping. Eu vou abrir a minha empresa para vocês, mostrar como funciona o meu modelo de negócio, os meus processos, o meu setup de contingência e até como eu rodo Facebook Ads. Uma verdadeira maratona de conteúdos. E não se preocupa que se você nunca ouviu falar sobre isso, antes da maratona começar, do dia 26 de abril ao dia 6 de maio, eu vou mostrar para você uma websérie chamada Do Zero ao Primeiro Produto no Ar, onde eu vou te explicar tintim por tintim, passo a passo para você se introduzir nesse mercado. E é claro, colocar o seu primeiro produto no ar e já começar a faturar na internet, para você chegar na aula no dia 10 de maio, preparado para começar a maratona rumo ao 6 em 30 sem estoque. Então, não dá bobeira, porque eu vou entregar tudo, mas será por tempo limitado. Então, não dá bobeira. Clica no link aqui abaixo na descrição do vídeo, faça a sua inscrição, quanto que a sua presença está lá. Agora, bora pro vídeo. Fala rapaziada, Cadu Eds aqui para mais um CaduCast. E esse aqui é o CaduCast onde eu pego e trago os meus alunos que já fizeram 6 em 30 sem estoque para compartilhar um pouquinho da experiência para vocês. Hoje eu estou aqui com o Marcelo e com o Rubens e eles já fizeram 6 em 30 sem estoque em algum mês. Então, cara, me fala aí, o Marcelo e Rubens, eu já ajudei vocês, né, a fazer 6 em 30 sem estoque em algum mês, quantos meses, quantos foram? Me fala aí um pouquinho inicialmente para a gente já poder começar e depois vocês se apresentarem, tudo isso.
Beleza. Fala, Cadu. É um prazer, tá? Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui presente nesse podcast, nesse CaduCast. A gente sonhava isso aí, tá? E só tenho a agradecer a você mesmo, tá? A gente começou, basicamente, aí, eu e o Rubens no Drop em 2019. E o primeiro investimento que a gente fez, que foi alguma coisa paga mesmo, sem ser YouTube, Google, foi a comunidade, tá?
Maneiro.
A gente acabou investindo na comunidade. E com a comunidade, a gente conseguiu ter grandes resultados, ter uma noção do que é tráfego pago, que a gente veio de um mundo totalmente à parte da internet. Então, foi bem bacana. A gente ficou basicamente um ano absorvendo o conteúdo de vocês lá. E sem aquilo lá, sem esse passo a passo que você passa lá, a gente não chegaria aqui onde a gente chegou hoje, tá?
Maneiro.
E não só pro início, né? Primeiro, agradecer também aí, Cadu, pela oportunidade. E a comunidade não serviu só pro início nosso, não. Até hoje a gente tem várias coisas que tem dúvida, que nós temos dúvidas, e tá sempre consultando ali.
O que é bacana é que é um conteúdo que você vai lá e sempre volta para poder pegar e assistir, né?
Exatamente. A gente usa direto, tanto para contingência, quanto surgiu dúvida, ou você lançou alguma coisa nova ali, a gente tem esse interesse pelo título, Maneiro. Já corre lá para ver.
E assim, depois de pegar e ter entrado ali, quanto tempo assim depois vocês conseguiram fazer o 6 em 30?
Tá, basicamente, Cadu, a gente conseguiu realmente fazer o 6 em 30, a gente entrou na comunidade que foi março de 2020, logo que começou a pandemia.
Sim.
Então, a gente fez nosso grande faturamento, nossa virada de chave em meados de agosto, setembro, mais ou menos.
Bacana. Então, vocês ficaram ali, foram desenvolvendo, né? Foram consolidando mais a parada e levou aí, sei lá, de março para agosto ali, uns 5 meses para vocês alcançarem um primeiro grande resultado. Depois disso, vocês vêm mantendo aí uma constância.
É, sim. É que na verdade, o 6 de 30 aconteceu até, sim. Mas aquele negócio, né? Você não consegue, às vezes, acertar a mão, você gasta muito com tráfego, você não tem noção do que tá fazendo e tal. Então, foi depois de 6 meses que a gente conseguiu realmente lucrar e começar a tocar a nossa operação.
Maneiro, bacana. E, cara, bom, vocês entraram aí, né, em março de 2020. Mas como é que foi que vocês me conheceram, né? Isso, acho que isso é uma parada maneira. E também acho que é uma parada maneira pegar e falar, né? Se vocês já eram sócios antes, já começavam antes, já se conhecia antes, vocês se conheceram a partir daí, etc. Como é que foi essa dinâmica?
Tá. A nossa história é meio engraçada. A gente veio do mundo da engenharia, tá? A gente Maneiro. É formado em engenharia.
Cara, então, os caras mais bravos assim, que eu conheço, assim, do mercado digital, de tráfego e tal, a galera sempre foi engenheiro. Então, isso é uma parada maneira. É um padrão que eu vejo. Porque, cara, você entende ali da lógica, você está acostumado a se ferrar, né, na faculdade, etc. Então, geralmente é o cara mais desenrolado.
Sim, exatamente. Nossa história é assim, Cadu. Eu conheci o Rubens em 2016, logo que eu entrei no curso de engenharia de produção. Tá?
Maneiro.
A gente não se conhecia, eu sou de uma cidade, ele é de outra. Ali na faculdade a gente começou a ter muito, muito vínculo de aquela irmandade, pode contar
Vocês
comigo.
Vocês foram fazer faculdade em outra cidade, assim?
Isso. Eu sou de uma cidade que se chama Tatuí, e o Rubens é de Salto, que é tudo interior de São Paulo, mas a gente estudava em Sorocaba,
sim,
que é o meio das cidades. Daí eu acabei conhecendo ele lá, e assim, aquele mundão, né? Você está acostumado com... Você tem que estudar, você tem que ter uma carreira, você entra no mercado de engenharia pensando que você vai, nossa, é mirabolante, é um sonho, e chegou no terceiro, quarto ano, aquele negócio, eu sempre comecei a me questionar. Ainda mais que o meu pai, tá? Meu pai, ele tem empresa no ramo têxtil.
Maneiro.
Sempre bateu muita cabeça ali com a empresa e eu sempre estava lado a lado com ele. Porém, para mim, ele queria o inverso. Ele queria que eu seguisse uma carreira de engenharia, alguma coisa do tipo. Então, para mim, fazia muito sentido até que eu cheguei no terceiro, quarto ano e comecei a me questionar muito. Falei, não, acho que não é isso que eu vou querer, porque eu tinha feito estágio, eu tinha já entrado na minha área e ficava naquela. Sempre trabalhei com meu pai e fiz estágio, sempre naquele balanço, aquela correria na tora mesmo. É. E chegou um ponto que falou, não, o mundo do empresário é bem melhor, né? Tem seus riscos, logicamente, mas é outra visão, você consegue ter mais liberdades, apesar de você assumir riscos, você consegue ter liberdades, você consegue controlar o seu tempo. Então, eu já vim de uma cultura de família que é comerciante, empresário, então, para mim, aceitar uma vida normal, assim, de CLT, tal, que é a corrida dos ratos, não estava sendo legal, mas assim... Continuei a faculdade e no quarto ano, do nada, eu caí no funil de... Aí de drop. Mas quando eu caí, foi interessante.
Isso aí é 2019 já, o quarto ano, ou é 2020?
2019, quarto 2019. Ano.
Maneiro.
A gente acabou com a operação de drop na faculdade. Como assim? Mas vamos lá, isso aí a gente conta depois.
Sim.
Daí, o Rubens chegou para mim, irmão, comprei um livro... Pai Rico, Pai Pobre.
Maneiro. Que é o padrão. Esse livro aí é a expansão da mente, né, cara?
Virado de chave de mundo.
Total, total. Daí eu falei, cara, eu não gostava muito de ler, porque aquela cultura de ensino médio, você lê cada livro que não agrega nada e tal. Eu falei, eu vou ler. O Rubens estava lendo já, comecei a ler. Daí você começa a se questionar muito, né, com aquele livro. Então, eu comecei já a ver novas fontes de rendas, comecei a ver coisa para a empresa do meu pai. E do nada caiu num funil de drop. Daí já veio, você vai imaginar quem que é, o Ryan.
Sim.
Eu por ele. Sim. E na época ele tá falando legal de drop, falando bem, né? Hoje não tá mais assim, mas é tudo com engajamento. Daí, beleza, daí eu comecei a pesquisar, e eu não falei nada pro Rubens. Daí um dia na arquibancada, na faculdade, na hora do lanche lá, eu falei pro Rubens, cara, eu conheci esse mercado aqui. E como você falar, você não tem estoque, você vende da China, tal, tal. Daí, beleza, só falei, o Rubens já falou, bacana, tal. Daí eu deixaria acabar como que foi, porque eu não falei mais nada e no mesmo dia a gente já caiu alguma coisa.
Exato. Não, daí ele tocou no assunto comigo, como ele falou da experiência dele aí. Ele trabalhava com o pai, fazia estágio, eu também fazia estágio na empresa, né, de âmbito familiar também. Cara, daí pagava, era faculdade particular que nós fazíamos, né?
Sim.
E aí, putz, não sobrava nada, cara. Eu pagava faculdade, sempre aquele apego, cara. Daí a gente pegou, ele comentou comigo, e eu tava procurando já há tempo, já fontes de renda na internet e tal. Aí peguei e pesquisei um Instagram, agora não lembro exatamente qual era, mas era algum relacionado à drop. E gostei, mandei pra ele à noite. Era justo o que ele tava vendo também. Falei, cara, sem começar... você tá sem dinheiro, eu também tô, tipo, mas querendo ou não, sobra um pouquinho todo mês aí.
Sim.
Daí a gente se combinou e falou assim, ah, cada um coloca R$300 por mês aí, que era o que sobrava do salário, e a gente vai investindo e vai tentando fazer o negócio rodar. Aí o primeiro conteúdo de todos que a gente comprou foi um e-book de R$97 de drop. A gente pegou um sábado lá na minha casa e falou, meu, vou montar uma loja. Aí montamos. Montamos e tal, e daí começou a história aí da... Em novembro, acho que em novembro, nós finalizamos a loja em
2019.
E daí começou. Aí depois a gente... O curso seguinte ao e-book foi a comunidade que a gente pegou com você.
É, mas então, mas foi ali em novembro que vocês me conheceram ou foi antes ali quando o Rayan pegou e falou, foi depois e tudo?
Nós, na verdade, seguíamos ali.
Ah,
Já
maneiro.
acompanhava se você postava, às vezes perguntava alguma coisa, tentava extrair o máximo de conteúdo que a gente pudesse aí.
Sim,
Não só
maneiro.
você, na época, começamos a seguir várias pessoas. Mas, te contar, logo de cara, assim, a gente passou confiança.
Bacana,
O que você
bacana.
dizia, a gente era interessante. E daí, então, a gente tinha colocado um valor aqui, estipulado um valor que a gente tinha pagado uma mentoria, vamos escolher de quem? Cara, vamos pegar com ele, porque o cara parece que é fera. E aí foi que a gente
É,
montou.
isso aí já vai de encontro aqui com a próxima coisa que eu ia pegar e perguntar aqui para vocês, né? O que que fez vocês pegarem e virarem meu aluno, né? Que basicamente, pelo que você está falando, fora o e-book ali de como montar a loja, foi o primeiro investimento que vocês investiram, né?
Sim, é que na verdade, Cadu, imagina duas pessoas que vêm do mercado aí de 4 anos seguidos, exata, física, cálculo, loucura,
Sim.
e assim, coisa que se for olhar para o lado, assim, não estava agregando valor. Daí a gente falou, não, a gente tem que aprender tráfego pago. A gente montou a loja, isso foi, eu lembro até hoje, foi dia 14 de novembro de 2019, a primeira loja. Chegou a
Maneiro.
montar ela, nossa primeira venda foi dia 17 de dezembro, a gente vendeu, fez um tráfego totalmente sem noção, a gente não sabia o que estava fazendo. Daí a gente vendeu, beleza. A gente começou a vender ali em dezembro, daí chegou janeiro, a gente já consumia conteúdo da internet, daí começou a falar, ah, ano novo chinês, não é muito legal começar, a gente começou e ah, vamos segurar então, vamos deixar a loja bonita e tal. Vamos, beleza. A gente voltou a querer anunciar, era começo ou meio de fevereiro, mais ou menos.
Sim.
Daí beleza, vamos tentar investir? Vamos. Daí chegou e você, porque eu passei janeiro inteiro, não sei se você lembra que você abria live meio-dia, 1 hora da tarde, aquela
Sim,
época.
live freestyle.
É, eu era aquela pessoa que estava lá, cara, na minha hora de almoço, no meio do trânsito, vou entrar
Bacana.
no Cadu, para
Essa
ver como é.
era a intenção de horário ser meio-dia mesmo, né? Falei, cara, vou pegar a hora do almoço da galera ali e vou fazer. O cara tá à toa, mano. Ferra à toa via live, né?
Pô, mas eu não tava à toa, não, pô, tava no meio do trânsito. Mas eu entrava, cara. Daí mandava perguntas, já, você respondia e já mandava pro Rubens. Mandava pro Rubens, tudo que eu mandava pro Rubens. Daí chegou março, eu falei, vamos guardar um dia tentar investir, pra gente começar a fazer as coisas direito? Vamos. A
Maneira.
gente já consumiu o seu conteúdo, consumiu outras pessoas, mas como ele falou, o que mais passava confiança pra gente no momento ali era o seu, ainda mais que a gente
Maneira.
precisava realmente aprender o tráfego pago. E você bate muito em tráfego pago. Você não bate em drop, você bate em tráfego pago, que é o que vai trazer o ROI.
Sim. E quando nós optamos ali por fechar essa sociedade, eu e ele lá, ali em outubro, novembro de 2019, a primeira conversa que a gente teve, a gente foi bem focado nesse sentido, assim, a gente colocou na
Sim.
cabeça, enquanto a gente não tem resultado, que a gente viu que era possível, pelas pessoas que a gente estava acompanhando, a gente realmente acreditava que eles tinham resultado, enquanto a gente não tiver resultado, a gente não sai, cara, a gente, adeus vida social, vamos fazer acontecer o negócio.
É.
Cara, realmente, a gente passou um ano sem sair de casa, assim, para dar um lê, para fazer o que for. A gente
É,
focou
depois
ali.
embarcou na pandemia mesmo, já não podia sair mesmo, né? Aí foi útil ou agradável nesse caso, né?
Na verdade, Cadu, o Tec ajudou a gente, foi dia 10 de março, a faculdade falou, ó, não vai ter aula mais presencial. Daí meio que pulou, se você olhar aí,
Ganhou
acho
mais
que deu...
2 horas de trânsito, né, cara?
Pô,
Porra!
cara, você precisa... quer mais. Eu trabalhava de manhã numa cidade também, que não era onde eu estudava. Eu ia
Caraca.
por dia, para você ter noção, eu perguntava onde eu morava, onde eu trabalhava na faculdade, dava 3 cidades no dia. Então, corrido, saí de casa com 5h30, 6
Caraca.
horas da manhã e voltava 1 hora da manhã. E com o drop já meio que rodando, né? Daí começou a pandemia, cara.
É por isso que os tipos de pessoas que fazem uma jornada, tipo essa que você fazia, né? Quando o cara encontra uma parada que ele pode investir ali para ele, e ele pega em comparação, fala, cara, eu fazia todo esse investimento de tempo, de energia aqui para fazer esse outro negócio aqui. Imagina se eu gastar essas 18 horas, 19 horas por dia que eu tô gastando aqui nesse negócio aqui, né? É só questão de tempo, né, cara?
Daí veio a pandemia. Daí a gente foi obrigado a ficar em casa.
Sim.
Daí eu fizemos um acordo aí que a gente demorou para contar para nossa família, nossos amigos, mas se quiser falar aí no seu acordo lá, eu puxei a
Ah,
margem.
sim. Porque a gente começou daí a ter uma vendinha, outra, e já começou a movimentar, e aí os dois trabalhávamos,
Isso já em março ou ainda ali de novembro até fevereiro ali?
Não, isso já em março ali.
Maneiro, maneiro.
A gente começou com as aulas online lá. E daí a gente pegou, começou a dar um certo movimento com a loja e tudo mais. E a gente só tinha a parte da noite realmente para fazer. Porque durante o dia o trabalho realmente puxava bastante. Eu não conseguia parar particularmente. O Marcelo às vezes conseguia alguma coisa, mas também não sempre. E a gente falou, meu, a gente está tendo a faculdade, a gente ainda não vive disso. Assim, a gente tem que se formar, cara. Paguei 4 anos de faculdade, mas não dá para parar agora.
É.
Daí a gente combinou assim, né? Falou assim, já que agora tá muito corrido, tá demorando um tempo e tudo mais, porém, até a gente se formar, você foca na loja e eu levo a faculdade de nós dois no peito, tá? Tá de tá online, aí tem trabalho, eu faço dos dois.
E era o último período nessa hora aí ou ainda tinha mais um assim?
Era os dois últimos períodos, aí era do meio pro final.
Então ainda levou o ano todo, passado, né? Então ainda levou 2020 todo, né?
Aí TCC e putz, uma série de trabalhos, e daí tinha matéria que a gente precisava de nota. E, cara, daí eu levei essa parte, entendeu? Valeu. Eu faço pra gente. E você vai dando conta aí na faculdade até as coisas melhorarem, né? É, então, a gente fez. A gente se formou e chegou
na raça. Na raça.
Se você perguntar pra mim, o que foi o último ano de engenharia? Eu vou falar, pergunto pro Rubens. Porque a gente uniu as forças ali e fez acontecer, sabe?
Sim. É, e isso leva aqui ao que eu ia pegar e falar pra vocês também, né? Eu já sei agora como vocês encararam a faculdade nesse último período ali, mas como que você pegou, né? No caso, o Marcelo encarou, que você que pegou, estudou um pouco mais, eu acredito de início, né? O conteúdo ali da comunidade. Como que você pegou e encarou o estudo ali da comunidade nesse período aí, né?
Primeiro eu vi que era muito conteúdo para consumir, que você já tinha bastante coisa gravada.
Sim.
Até a hora que eu entrei, eu falei, nossa, o cara é raiz mesmo, porque você filmava no story do Instagram, você passou para a comunidade, e ali você já mostrava muita coisa, daí eu falei, peraí, eu ficar só assistindo não vai dar certo. É que eu não moro mais em casa, mas eu tenho um caderno lá, cara. Se você quiser um resumo da comunidade, pode pedir. É uma bíblia de tráfego pago, tanto que eu lembro até hoje. A primeira campanha que eu vi você testando um produto lá, eu fiz o teste na loja e eu fiz o teste, acho que era programei para meia-noite a campanha para subir, e era umas 10 ou meio-dia, tinha batido R$1.000 de venda Shopify, e a gente nunca tinha batido R$1.000 de venda Shopify.
Então, foi no primeira aula assim, que você estudou, pós entrar, você já faturou R$1.000.
Sim, eu não lembro se foi a primeira aula, mas foi, vamos supor, a primeira semana...
Logo após entrar, o primeiro resultado que você entrou aplicando, maneiro.
Vamos colocar dentro do primeiro mês da comunidade, sabe?
Maneiro.
Daí, meu, bateu R$1.000, eu fiquei maluco. Falei, agora eu vou ter que emergir nesse mundo aqui do tráfego pago. E tinha muita coisa pra vender, muita coisa mesmo.
Bacana. Então, fala, Rubens, fala aí.
Não, pode dar sequência.
Não, quem ia pegar e perguntar, né? Que a próxima pergunta que eu ia pegar e fazer era quando você, tipo, faturou ali, né? No primeiro momento que você começou a estudar a comunidade. Você já falou, cara, da primeiro mês ali de cara, primeiro teste que eu fiz, fazendo controle, já faturei R$1.000 em um dia, e dali começou aí a evolução, né? E antes disso, você já tinha conseguido um faturamento dessa maneira? Não necessariamente no dia, mas que seja em um mês esses R$1.000 aí, assim.
Não, eu lembro até hoje, a gente entrou na comunidade dia 21 de março, eu sou bom de dados, 21 de março de 2020, e era dia 30 de março, 30, 31, a gente tinha batido 4K Shopify.
Entendi.
A gente nunca tinha batido isso aí, nunca tinha mesmo. Uhum. Daí chegou o mês de abril, eu não lembro se a gente chegou a faturar, a gente chegou a montar uma estrutura, porque como a gente estava consumindo muito conteúdo, o que é legal? Como a gente não sabia o tráfego pago certo, eu falei, vou ficar aqui umas 2 semanas fechado com a casa, porque o orçamento não era...
Sim.
Muito viável.
Sim.
E no mês de abril também, vou só complementando, eu fui demitido do meu estágio por causa da pandemia. Então, aquela fonte de renda que eu tinha ali já não tinha mais. Daí tive que... Assim, foi demitido, mas no outro dia eu já estava 100% full time no meu pai, dando aquela força pro velho.
Sim.
Então, tipo, nunca fiquei sem trabalhar, mas fui mandado embora, falei, agora tem que fazer acontecer mesmo.
Sim.
E chegou ali, a gente não faturou nas 2 primeiras semanas de abril. E a gente já pegou, montou a loja, construiu uma coisa mais elaborada. E eu lembro que em maio a gente bateu 17 mil.
Maneiro.
Shopify.
maneira.
Começou uma coisa.
Tipo, aí você assim, já falou, agora caramba, vai... agora a parada tá acontecendo, né? As coisas estão acontecendo aqui. E aí esse primeiro resultado maior, assim, dá uma faísca dentro, né? Dá um gás, né, cara?
Não.
Só motivou mais ainda a seguir no jogo.
E foi só uma crescente, cara. Em junho, aí mesmo, a gente conseguiu...
É, isso aí é bom, né? Tipo, isso aí que eu ia falar. Tipo assim, abriu ali, primeira coisa, você pô, fez os primeiros 1.000 ali num dia, aí você falou, caralho, vou dar o gás aqui, isso aqui vai ficar bom. Em maio ali, vocês fizeram os primeiros 17K num mês assim, você falou, caramba, dá para ter múltiplos 5 dígitos aqui, né? Chegamos pertinho ali. Como é que foi a vida aí depois da comunidade, né? Pegando e aplicando as coisas assim, que aí essa é a jornada, né? Depois de maio, como é que foi indo os resultados mês a mês, né?
Tá. A gente começou basicamente em maio com 17, daí junho já foi para 30, daí julho acho que manteve os 30, 36.
Só que daí em julho a gente teve um prejuízo.
É.
Aí de pegar nesses 36 mil que a gente vendeu e tal, o produto não deu problema na. O fornecedor e não tava chegando. A gente falou, meu, ferrou.
Entendi.
E agora, vamos parar. Só que daí a gente parar. Daí não era mais opção parar, porque chega um momento que você começa a girar.
Isso aí, né? Que você tá rodando o fluxo de caixa, né? Então tem que vender para poder pagar a despesa, né?
Exato. Daí agora a gente falou, meu, tipo, prejuízo, como é que a gente vai pagar? Aí a gente falou, ou a gente para, ou a gente continua de vez e vê o que vai dar. Aí o Marcelo, a gente sentou e conversou, acho que uma das primeiras, tipo, conversa realmente, putz, o que a gente vai fazer da vida mesmo?
Sim.
Aí ele pegou, a gente pegou e falou assim, meu, colocou uma meta. A gente falou, cara, a gente tá com esse prejuízo, vamos colocar como meta que a gente vai vender 1.000 pedidos no próximo mês. E colocou realmente isso na cabeça, né? A gente
maneiro. Tem que vender no próximo mês. Como tangibilizar uma meta específica, né, e alcançável, atingível, fez toda a energia mudar, né, cara?
E, cara, foi incrível, porque a gente colocou aqui, tipo, a gente tem que bater esses 1.000 pedidos no mês seguinte pra gente conseguir pagar o prejuízo, e boa, e esses 1.000 pedidos seriam, tipo, vai dar pra pagar, ok. Cara, em 15 dias a gente conseguiu bater os 1.000 pedidos, e em 30 a gente já faturado muito.
Que foi ali de julho para agosto, né? Que foi agosto que foi os primeiros 6 em 30 que vocês fizeram, 6 toques, né?
Exato. É. E até então, a família do Marcelo assim, não sabia de nada. Ele estava trabalhando em silêncio.
Não, ele estava trabalhando com o pai dele e, em paralelo, fazendo a parada da loja, né, cara? E a faculdade ainda, porque você estava fazendo os compromissos online lá, mas tem coisa que ele que tinha que comparecer. Para fazer a prova, quem tem que fazer é ele, né?
Exato.
É, mas a vantagem do dia é que você pega o celular, você loga na aula e loga na comunidade do computador, né? Então sim. Eu consigo fazer os dois. Mas no caso da minha família, eu não contei porque, tipo, meu pai já é empresário, daí eu vou falar que, tipo assim, vou fazer o mesmo que ele tá fazendo, tá?
Sim.
Mas no digital, sentado numa cadeira, no quarto fechado, e ficar se perguntando muito, eu falei, não, vou esperar realmente virar a chave.
Desculpa até te interromper, né? Mas tem muita gente que pega e reclama. Ah, minha família não apoia, minha família não faz isso, minha família não faz aquilo. Mas o problema nesse caso, e tem gente que precisa de apoio antes de fazer as coisas, né? Pô, eu quero fazer isso aqui, você acha que vai dar certo? Tem gente que tem, às vezes, esse nível de segurança e não faz por si só. E aí, geralmente, a família fala que não é isso. E aí a pessoa, ela pega e se retrai. Ah, minha família não apoia e tal. E tem outro tipo de pessoa que vai igual você. Mano, vou fazer dar resultado, vou me virar nos 30. E quando chegar e der resultado, eu vou pegar e vou falar aqui, olha só. Aí, mano, não tem como contestar, né? Nesse caso, você pega lá, olha só, pai. 7 dígitos aqui em 30 dias. Tipo, não tem como contestar, né?
Não tem como. É, assim, tipo, e vou te falar também que eu tive a oportunidade de voltar no meu estágio no mês de maio. Que foi o mês que a gente faturou de... foi 17 mil. Daí, como que eu ia falar pro meu pai, tipo assim, que já meio que questionou porque eu não quis voltar. Porque a hora que eu falei pro Rubens, tem a chance de voltar no estágio, mas eu não quero. Assim, posso voltar por dinheiro. Mas eu tô vendo que a gente vendeu 17 mil no mês, então não faz sentido voltar. Daí, beleza, foi que a gente conversou e eu falei, eu vou puxar a operação mesmo, vou fazer acontecer e vou mandar bala. E eu não cheguei, acho que meus pais com certeza vão assistir isso aqui, eu não cheguei a falar pra eles que eu tive a chance de voltar. Então, pai e mãe, eu tive a chance de voltar, mas não quis voltar.
Mas deu certo, deu certo. E como foi nessa hora aí de contar, né, Aline, depois de setembro ali, como é que foi que aconteceu isso aí?
Cara, Cara, no momento que a gente contou, cada um teve uma reação do caso, né?
Sim.
Mas a minha família, eles sabiam meio por cima, mas ninguém levava a sério. Eu falei, ah, eu
tô fazendo um negocinho aí na internet, vai lá, né?
É, exatamente. Eu tô montando uma empresa e tal, e de repente, a hora que eu cheguei, a primeira vez que a gente chegou, a gente mostrou um faturamento para eles. Sim. Cara, ficaram loucos, né? Pô, não é possível. Cara.
Da onde vem isso daí, né?
Tem coisa errada, isso foi fácil. Não, daí a hora que eu falei, na verdade, não foi fácil. Eu tô todos os dias, dormindo 2, 3 horas da manhã, para fazer acontecer, então faço uma coisa que não foi.
É.
Tipo, teve trabalho para isso, sabe?
Sim.
Não foi tão simples quanto parece. E aí, mas aí desde então, meu, apoiado total. Tanto que nas primeiras semanas que a gente estava ali por casa ainda, o tempo inteiro, minha mãe, meu pai, meu, e hoje? Me deu quanto? Tá vendendo quanto?
Galera empolga, né?
Empolga demais. E para mim foi um pouco diferente, porque como eu tenho uma certa raiz com a empresa do meu pai, até hoje, eu não. Até falo pro Rubens, para algum momento do dia para ajudar ele na parte contábil, da empresa lá e tudo mais.
Sim.
Foi assim, eu tive que fazer acontecer um negócio que eu tinha planejado assim até o final do ano, encurtar o prazo, deixar a empresa realmente pegar o Marcelo e dividir lá em, tinha 8 funcionários na época, dividiu o Marcelo em 8 na empresa em menos de um mês, fiz acontecer. Daí a partir de novembro eu falei, pai, agora eu vou mandar bala na minha operação, falei, agora tem que sair mesmo. Daí tipo assim, a hora que eu contei isso aí, foi um momento muito foda, porque eu tô desde os 13 na caminhada
com meu pai. Com certeza. Com certeza.
Então, não foi fácil, assim, sair de casa, sair da empresa do meu pai. Porque, igual eu te falei, eu sempre trabalhei em dois lugares diferentes.
Sim.
Desde os meus 18 anos. Então, aquela correria monstruosa. Da hora que você sai, realmente sai da cidade, sai da empresa do meu pai, foi um impacto, assim, muito forte, assim. Tanto pra gente, questão de família e empresa.
Com certeza.
Mas é o que eu te falei, em menos um mês, eu deixei as coisas, assim, tudo que tinha que fazer para delegar o que eu fazia, eu não consegui fazer. E as coisas lá, graças a Deus, estão girando automático hoje.
E esse é o lado bom, né? Porque, com certeza, muita coisa que você pegou e aprendeu na internet, né? E aplicando na tua, você falou, caramba, dá para fazer isso lá. É exatamente igual? Não é, mas eu costumo falar ali na parte da gestão ali, cara, você aprende a fazer em um lugar, aprende a construir um sistema, você aprende a construir em qualquer lugar, né, cara?
Sim, exatamente. Ainda mais a gente que vem com engenharia também, assim, a gente pode reclamar porque ajuda demais a questão do processo também.
Não, cara, você tem um pensamento estruturado, lógico, muito bom, né?
Exatamente. Eu consegui também fazer um curso de gestão da qualidade, então já envolveu tudo na empresa do meu pai, comecei a investir na empresa do meu pai, eu aprendi lá, e daí veio o drop, comecei a investir no drop, porque chegou o momento ali, em setembro, a gente falou, Rubi, hoje a gente vai agora agir como empresa, contratar pessoas, ou a gente vai apertar.
Porque também, né, com o volume de pedidos ali que foi, você falou, cara, não tem como sustentar isso aqui, né?
Não, era loucura, cara.
Tanto que acho que foi no mês de maio, foi o mês que a gente colocou o WhatsApp na loja, tudo no cliente. A gente fugiu um pouco do e-mail. E eu ficava assim, só pra você ter noção, com dois celulares o dia todo, respondendo o cliente, e o Rubens até 2, 3 horas da manhã respondendo e-mail.
Sim.
Até setembro. Até setembro.
Sim. Daí, mas aí que começou a entrar a primeira grana pra reinvestir na empresa mesmo, de verdade, fazer a parada acontecer com gente, né?
Foi, exatamente. A gente começou a investir em pessoas, né?
Isso aí. Cara, o que, que você acha que vocês estavam errando antes do método e antes da comunidade? Porque, pô, 5 meses depois, 6 meses depois ali, um resultado ali de 6 dígitos é coisa pra cacete, né, cara? E o que, que você não tá, o que, que você passou a ver depois que você não tava conseguindo enxergar antes sozinho?
Tá, vou te falar, Cadu, que a gente não sabia o que estava fazendo, assim, questão de estar tudo pago.
Sim.
Entendeu? Igual o Rubens mencionou no começo, a gente aprendeu o drop, o tráfego pago, através de um e-book. Daí o e-book ensinava a funcionar a publicação.
Pelo botão azul lá mesmo?
É.
Caraca!
Entendeu? Não tem minha lógica. Daí a hora que a gente cai na comunidade, eu falei, nossa, peraí, o que eu vi lá que era fazer o tráfego pago daquele jeito, tem nada a ver.
Então, por isso você vendeu um Caio um dia depois ali, porque você rodou campanha para Purchase, antes você nunca devia ter rodado. Por isso que nunca vendeu.
Daí que eu fui entender, na comunidade eu fui entender como que faz uma campanha, o que é BM, o que é Pixel. Realmente, sim, depois de 3 meses do drop, que eu vou assim, olhar, eu com o Rubens olhava pro lado, como a gente é interior de São Paulo, a gente não tinha nem contato com o mercado drop, tráfego pago. Daí que depois, a longo prazo, a gente foi cair no funil do pessoal aí, né?
Sim.
Mas aí, comunidade veio forte em questão de tráfego pago. A gente não sabia mesmo. A gente não tinha resultado porque a gente não sabia o que estava fazendo. Entendeu?
É, com certeza. Isso impacta bastante, né, cara? E, cara, hoje vocês fazem... É drop mesmo, né? Ou vocês já abriram para outro lado, tendo outras operações como infoproduto, cápsula... Porque o mercado digital é foda. Depois que você aprende a fazer numa vertente, você fala, pô, dá para fazer em tudo quanto é lugar, né? E aí tem gente que já começa a avançar para outro, mas como é que vocês estão hoje nessa questão?
Tá. Em questão de, vamos supor, a gente saiu de casa em novembro do ano passado, que foi 2020.
Sim.
A gente foi atrás de procurar pessoas que estão no meio do mercado digital, do dropship, no caso, né? Uhum. E a gente acabou saindo em novembro e dezembro. Abriu muita mente da gente, questão de empresa.
Vocês moravam na cidade de vocês separada, né? Agora vocês moram em Sorocaba mesmo? É Sorocaba ou é outro lugar? Ou foram para a capital mesmo, São Paulo?
Não. A gente, quando decidiu sair do nosso trabalho, é importante que nós estejamos perto, pelo menos no início, para poder estruturar as coisas. A gente falou, e é importante a gente fazer um network, né? Com alguém, a gente conhece muito pouca gente ainda.
Uhum.
E daí, a gente tinha bastante gente ali no sul, ali em Florianópolis. Entendeu? Tem uma galera boa ali do...
Bacana.
Então, por lá, vamos lá, um apartamento por lá e ficar perto dos caras. A gente vai ter oportunidade.
Maneiro.
Foi, cara. Realmente, as coisas aconteceram. A gente entrou em contato com eles, hoje fez amizade, um baita de network com essas pessoas também.
Então, hoje vocês estão em Floripa? Mandaram bala? Não. Lá tá.
Nós ficamos até dezembro em Florianópolis. Florianópolis, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa lá também. E daí abriu uma porta de negócio pra gente ir pra Goiânia, fazer negócio em Goiânia, dentro do marketing digital. Entendi. E daí nós viemos pra cá, a gente tá por aqui hoje, em Goiânia.
Bacana, né? Bacana também essa possibilidade, né, cara? Tava no interior de São Paulo, ficou 2 meses em Floripa, agora tá em Goiânia ali e as coisas estão acontecendo, né?
E agora a gente tá, assim, querendo montar nossa base mesmo, sabe? Porque a gente já tem pessoas por trás da gente trabalhando na operação de drop, mas a gente precisa montar uma base, que a gente quer até, tipo, continuar muito no drop, muito mesmo, que a gente sabe que dá ROI.
Sim.
Mas vir com fazer uma coisa parecida com e-commerce, já começar...
Sim, evoluir, né? É uma evolução, com certeza. Quando eu pego e falo pra galera, né? Pô, começar no drop, com 636 toque, etc. Muita gente acha que é o fim. Mas não necessariamente, é uma ótima porta de entrada com uma excelente escola e você tem duas opções depois. Cara, eu quero muito continuar fazendo isso aqui, esse é o modelo que eu me apaixonei ou não? Cara, muito obrigado, aprendi muito nessa aqui, mas eu vou evoluir, vou fazer uma outra parada com todos os aprendizados. E são escolhas, né?
Exatamente. Sim. E a gente acabou de chegar de São Paulo também, foi num evento em São Paulo que teve de e-commerce.
Sim.
E teve muito contato de questão de drop nacional, né? E abriu nossa mente, sabe? Para tentar realmente algo novo, continuar no drop internacional, mas montar uma coisa que seja palpável, né? Que às vezes você consegue o nacional, você consegue investir fortemente em brand, né?
É.
Então é isso que a gente tá querendo fazer hoje, sabe?
Então, isso é uma parada bacana que linka aqui com uma próxima pergunta que eu tinha aqui, né? Então, operação principal hoje é drop mesmo, né? E, cara, sendo drop, quantos produtos vocês pegam e têm atualmente? Não precisa falar quais produtos, obviamente, né? Mas sim, você fala, pô, a gente trabalha com um, com dois, com três. Porque tem gente, né? Geralmente, testar produto, eu costumo falar que um produto é o que a pessoa precisa para começar a mudar de vida. Com certeza, vocês começaram a mudar de vida com um produto e depois você falou, pô, só com esse produto aqui não necessariamente dá. Eu preciso botar mais uns dois ou três aqui para ficar mais estável. Eu quero saber, porque eu conheço gente que não, ficou com um para sempre, e conheço gente que abriu mais o leque, né? O que vocês acham aí disso? Porque é uma coisa até boa para as pessoas que estão começando ali. Hoje, quantos produtos vocês conseguem pegar para vocês manterem a consistência dos seis dígitos que vocês têm? E se vocês acham que isso ajuda ou atrapalha, qual é a opinião de vocês sobre isso? Né? Acho que é uma parada bacana.
Ah, ó, quando a gente fez nosso teste de dígitos lá em setembro, a gente conseguiu levar setembro, outubro e até meados de novembro. Por que meados? A gente quis investir fortemente em tráfego para testar produtos em novembro, mas a gente acabou esquecendo, a gente não foi...
Da Black Friday, né? Black Friday.
Nossa. Daí, o que aconteceu? A gente voltou lá na comunidade para aprender aquele módulo de contingência. A gente não tinha nada, Cadu. Não tinha nada. Daí, beleza. Daí, a gente tinha basicamente um produto, que era o carro-chefe, até o meados de novembro. Mas igual que você falou, a gente viu que não dá para continuar nossa operação com um produto só.
É porque então, você sempre começou... queria investir mais, né? Vocês conseguiram manter ainda a média de 7 dígitos em outubro ali, ou ele já caiu um pouquinho para 6 dígitos?
Não, ele só foi cair em meados de novembro, eu falei para você. A gente conseguiu dois Sim. meses bater 7 dígitos.
Bacana,
no...
bacana.
Aí em novembro, acho que foi meados de dia 15, mas mesmo acabou ali. E só voltou fortemente, bateu o nosso 7 dígitos em dezembro. Mas daí dezembro. Não foi com o mesmo produto. A gente já tinha uns 3 ou 4 produtos na esteira em teste, em escala 2.
Bacana.
Então, a gente colocou como meta testar de 3 a 5 produtos no mês, pelo menos logo que virou ano, mas assim, para tentar escalar.
Sim.
A gente, no mínimo, hoje, na operação, a gente coloca uns 10 produtos na esteira.
Bacana. Bacana. Então, você acredita muito que isso facilita, né? Você continuar tendo mais resultado ali, porque eu costumo falar para as pessoas duas coisas que acontecem ali, né? Quando você pega e vende muito um produto ali. Muita gente só pensa em pegar e vender o produto, então você acaba desgastando, alcançando todo o mercado daquele produto. E se você não reinvestir no produto, com foto sua própria, com talvez uma própria logo sua no produto, com vídeo próprio, etc., aquele produto ele esgota mesmo. Porque é uma vaca, né? Se você não alimentar ela, ela cai do lado e morre porque você ordenhou ela inteira. Então, tem pessoas que gostam de fazer as duas coisas. Tem pessoas que geram resultado e reinvestem no produto e conseguem ficar com o mesmo produto por um bom tempo. Esse é o meu caso, por exemplo. E tem outras pessoas que só querem pegar, descobrir o produto, estourar ele, depois sair e partir para o próximo, né? Então, são dois meados aí. Mas eu gosto mais do meado onde você pega e continua investindo no produto porque ele te dá um pouco mais de estabilidade. Você pode fazer a questão do brand, melhorar um pouco, igual você está falando da questão do nacional aí, né? Que vocês estão pretendendo fazer no futuro.
Exatamente. Uma coisa que a gente leva de aprendizado também, quando quase a gente quebrou, veio a falir em julho e agosto, se a gente tivesse parado naquele momento de testar produto, a gente não estaria aqui hoje. Então, se a gente não testar produto com constância, Sim. a gente tinha falido. Entendeu? A gente tinha parado.
Então, tipo, ter uma esteira ali, né, é primordial, né, cara? Não dá para não ter uma esteira.
Não tem como. Mas o que é importante? No começo, a gente fazia todos os trabalhos, né? Que é o Facop, videomaker, criativo. Uhum. A gente realmente aprendeu passo a passo de cada coisa, a longo prazo, né? E hoje, a gente, nossa estrutura de empresa, basicamente é eu e ele, puxando aqui os tráfego pago, né? Eu mencionei para você, a gente tá, eu estou no Facebook e estou no Taboola, e o Rubens está no Google. A gente Sim. ainda não tem resultado expressivo nessas duas outras plataformas, mas a gente já tá
ali dentro. É o começo, né? Até o Facebook levou um tempinho para pegar e fez exponencial, né?
Exatamente. E o que acontece? Por trás da gente, hoje a gente só tem o suporte, porque parte de designer, videomaker, copy, a gente delega, mas não para funcionários da empresa. A gente
terceirizado.
Sim. Mas por serviço, entendeu? Uhum. Então é só suporte que a gente paga, que é coisa nossa, da nossa empresa mesmo.
Hoje é que é uma ou duas pessoas no suporte aí?
São quatro.
Quatro
pessoas.
Bacana, é, bastante gente até para poder pegar aí.
E outro, fora o tráfego, a gente também faz a mineração, né? A mineração a gente até tentou delegar uma época, só que acabou que a gente preferiu, pelo menos por enquanto, a gente segue fazendo os produtos que a gente precisa.
Sim. É, mas eu percebo que, pô, vamos contar aí que vocês estão aí com agora vai dar uns 6 meses, né, com resultado constante e tal. Ainda assim é muito jovem, né, toda a operação, toda a parada, por mais que os resultados sejam muito grandes. E até mesmo vocês pegarem e entenderem que, beleza, qual é o nosso processo? Porque, pô, muita coisa a gente pegou, aprendeu com o Cadu, com a comunidade, etc. Mas tem muita coisa que a gente adaptou para a gente mesmo. E qual que é o nosso realmente processo aqui quando a gente está com confiança para a gente poder pegar e colocar a galera aqui para pegar e fazer, executar, né? Então, essa maturidade aí é normal, ela leva um tempo. Então, se a gente olhar assim, não tem nenhum ano consistente de resultados, né? Então, é super normal e vocês ainda assim já alcançaram um resultado extraordinário. Então, isso é muito foda.
Exatamente. Cara, um ano atrás eu era estagiário. Quer dizer, estava sendo mandado embora de
estágio,
entendeu? Mas... É loucura, mas...
Onde que você ia pensar, né, que um ano depois você ia estar dessa maneira que está hoje, cara?
Não, jamais. A gente, assim, sonhava. Tá? Sonhava mesmo, como meta, Sim. como vida. E hoje está acontecendo, né? Então, mas aquele negócio que o Luiz falou, é foco, resiliência e muita persistência mesmo que você quer. E referente à esteira de produto, Cadu, para delegar uma esteira hoje, a gente acredita que você tem que ensinar a pessoa a ter o feeling.
Sim.
De olhar para o produto... Porque, assim, sim, tudo vende, tá? Mas, assim, tem que ter um feeling do produto. Porque se a gente não pegar um produto que envolve uma dor, ou aquela parte de sex canvas que a gente aprendeu com o André Diamond também. O produto, assim...
Que é escalável mesmo. Eu fico muito puto quando os caras pegam e tentam vender uma garrafa. Eu falo, cara, esse bagulho... Não vai, mano, não vai. É difícil. Eu sei como é que é, porque eu lido com muita gente. E muitas vezes eu não consigo pegar e falar pro cara assim, cara, isso não pega e não vende. Porque eu já vi gente pegar e vender de tudo. Tem uns alunos que realmente o cara pega e vende de tudo. Mas, se vê, é uma pessoa em 100, mas tem aquela outra porcentagem dos produtos que geralmente são os mais escaláveis. Como eu pego e falo pra galera, produto que resolve dor, produto de saúde, beleza, etc. São os produtos que têm os grandes mercados. E as caras, não quero, quero trabalhar com mamãe, com bebê, quero trabalhar com pet, quero trabalhar com decoração. Aí eu tenho toda a trajetória de deixar o cara ir lá e aprender por si só e ter aquele próprio raciocínio. Falar, poxa, acho que tenho que mudar mesmo aqui, né? Porque não era muito bem como eu estava imaginando.
É, exatamente. E hoje também tem as ferramentas, né? Mas sim, é legal, a gente procura sempre vender o que ninguém está vendendo.
Sim, entendeu? Também uma boa sacada para a galera que está assistindo.
Exatamente.
Cara, uma outra parada aqui que eu peguei, não falei ali no início ali, né? Mas como é que foi essa sensação ali de você ter feito ali? Não vou nem falar os 6 dias. Você estava com a corda no pescoço ali, né? Por causa do resultado ruim que tinha dado no mês anterior ali, em junho, né? Mas como que foi essa sensação ali?
Não, realmente você acertou a mão, assim, em 15 dias. E acertou nossa operação. E a sensação, assim... Vou te falar que a gente acabou não acreditando. Falando, não, não é possível.
Não é possível, né?
É, porque a gente chegou, vamos supor, tinha testado uns 20 produtos até setembro, assim, mais ou menos. Uhum. E nada tinha vingado igual o que vingou. Daí a gente falou, nossa, agora vai. Daí a gente começou e meio que ficou naquela. Meu, será que vai manter? Manter todos os dias, mantendo aquele faturamento.
Sim.
E a nossa situação, no final do mês, fechou o faturamento. Aí, basicamente, foi comemorar. Fui na casa do Rubens, se abraçou. Então, um momento pagava, assim.
Enquanto a gente via as coisas vir ali, ó, no primeiro mês que deu esse resultado tão grande ali, a gente falou, meu, a gente tem que manter a cabeça no lugar, esse dinheiro ainda não é nosso.
É, isso aí, né? Isso é muito importante.
A gente via, tem um lucro aqui, mas falou, meu, a gente não mexe no dinheiro enquanto a gente não vê esses produtos chegarem. Porque sabe como ele falou, isso deu um B.O., cara, é muita coisa que tá vendendo, como é que você vai dar conta de...
É muito pedido.
De voltar para o mundo, se der problema. E a gente falou, então, enquanto não chegar, a gente demorou um bom tempo, a gente, por enquanto, não mexe nisso. E até hoje, é o que a gente faz. A gente, hoje em dia, é o que a gente lucra, a gente tipo, paga nosso custo de vida, aí uma coisa ou outra que a gente queira, a gente pega e gasta, senão a gente reaplica na empresa, reinveste na empresa.
Sim. E eu tenho certeza que isso, nos momentos de dificuldade, momentos de estabilidade, porque acontece, é normal para todo mundo, é o que dá segurança para vocês manter a cabeça no lugar, né, cara?
Sim, exatamente. Mas uma coisa engraçada do mercado, a gente percebe, se você não mostra aquele lifestyle que você, nossa, tá vivendo digital, assim, é uma... acho que nada tá acontecendo, que tá tudo parado.
Sim.
Né? Fazer aquela segurança, ter um caixa da empresa, né? É muito importante.
E também a gente que tem cabeça no lugar, pô. Nem todo mundo tem a cabeça no lugar. Então, tem um cara que ele tem ali o espírito de pegar e querer se fazer, se mostrar e etc. E geralmente você vê que esse cara, ele tem o cara que tá sempre sambando, né? Porque as coisas... O imprevisto, já dizia o grande sábio, é a coisa mais prevista que existe. Então, você tem que se preparar para ele para poder pegar e ele vai acontecer. E é a mesma coisa, por exemplo, eu acho, pô, muito engraçado, né, cara? Gente que pega e fala comigo, ah, mas você não faz, você não acontece tal, porque você pega e não fica mostrando. Eu falo, porque eu não preciso. E o melhor de todos, para mim, é que eu consigo influenciar as pessoas positivamente do outro lado sem precisar ficar mostrando isso, fazendo essa parada. Então, isso acho que causa muito mais impacto a longo prazo, sabe?
Exatamente. É, e vou te falar que esse foi o Cadu que eu e o Rubens conheceu. E vamos colocar aqui há mais de um ano. E sim, nada mudou ainda.
Pois é. Então isso é muito foda. Cara, acho que a gente está chegando um pouquinho aqui na reta final aqui, né? Das coisas aqui que eu tenho aqui. Mas eu queria saber um pouquinho, cara, o que mais lá dentro da própria comunidade, né? Do Cometo, assim, que mais gerou resultado para vocês? Porque lá no início você pegou e falou assim... Bom, basicamente eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu comecei a fazer lá, e aí eu comecei a gerar resultado. Com certeza vocês aprenderam várias coisas ali dentro, mas se pudesse pegar e elencar assim, cara, o que mais te ajudou, o que você descreveria?
Tá, Vou começar por mim, tá? Questão de você tá com os processos bem estabelecidos, igual você sempre colocou ali aula por aula. Isso Sim. ajudou muito, muito mesmo. Daí chegou o ponto de a gente escalar e ter nosso primeiro, vou colocar aí, bloqueio do Facebook. Uhum. Então lá na frente, você até falava, brincar na comunidade assim, ah, o pessoal normalmente no começo acho que não vai acontecer, ninguém liga pra isso, sabe? Não ia que avisar, eu até falava com o mundo, sabe? Mas,
pô, isso aí não precisa não, tá de boa, né?
Daí chegou novembro, o que a gente fez? A gente já não tinha mais o compromisso de entrar na comunidade assim, para estudar, mas tava lá. A estrutura de multilogin, que você sempre recomendou usar.
Sim.
E eu comecei a aplicar aquilo lá. Então, em questão de tráfego pago, e tanto estrutura como empresa, até mesmo loja que tem lá dentro, valeu muito a pena.
Maneiro.
Muito a pena mesmo. E o Google também. Eu falo que eu comecei a puxar ali o tráfego pago, da comunidade, né? Estudar a comunidade. Mas aí chegou a ver muita coisa também.
Então, maneiro. Aí, quando a gente comprou a comunidade, a gente colocou meta junto. Ah, hoje, pô, vamos assistir. Dois vídeos para mundo que assiste. Aí a gente maratonou a comunidade ali no início.
Bacana.
Pra conseguir.
E olha que vocês estão só na comunidade, não estou nem no Scala, que é, o Scala é realmente a parte onde tem mais a parte de empresa, de gestão ali, com processos mais, bem mais claros, né? Mas isso acho que é bem bacana. De mesmo na comunidade, com foco é mais Facebook, tráfego ali, vocês conseguiram pegar e puxar esse espírito da organização, né, do planejamento, de fazer a parada acontecer como uma empresa, né?
Exatamente. É que também, igual eu falei para você, eu vim numa escola da vida com o meu pai. Meu pai já levou...
Então, muita coisa você já aprendeu, né, e já sabia da própria prática, né? Com certeza.
Sim, exatamente. Meu pai levou vários tombos e eu levei junto. Eu nunca larguei mão e deixei para trás o que tinha que fazer. Então, Sim. quando a Sim. gente realmente começou a montar uma empresa, assim, a única coisa que mudou não é uma coisa física, é uma coisa digital. É. Então, foi esse processo aí de sair de uma coisa física para o digital que eu senti bastante, e o Rubens também.
Sim.
Mas, assim, é coisa que é adaptável, né?
É, pois é. Eu costumo falar que entre a empresa física e digital, a única coisa que muda é o canal, né? Porque as práticas, elas são a mesma. Todas têm DRE, todas têm DFC. Então, isso é até uma parada boa, né? Que você já sabia o que era isso antes de começar a operar. Porque é muito fácil, porque tem gente que olha e vê o dinheiro no dashboard, vê o dinheiro no mercado pago, vê o dinheiro na planilha, e o cara acha que aquele ali é o lucro dele, é o resultado que ele tem, e aí ele gasta sem ver o dia de amanhã, né?
Exatamente. É uma base, né? A gente já entra com uma base, né?
Sim.
Ajuda muito.
Importante.
Até com lidar com pessoas. Tenho certeza que essa experiência lá na empresa do teu pai te ajudou muito nos seus primeiros colaboradores, porque muita gente tem medo. Ah, mas eu vou ensinar o cara vai aprender, vai sair fora, vai roubar o que eu sei, papapá. Vocês passaram um pouquinho por isso ou não? Eu acho que não, né? Mas não sei.
Ó, Cadu, eu passei por isso tanto na empresa do meu pai quanto no estágio. Tá? O meu estágio... trabalhava em melhoria contínua. Então, eu tinha um cargo assim, de estagiário, mas eu puxava, vamos colocar aí, certos compromissos numa linha de produção, que a empresa Sim. era multinacional, com 15 operadores. Então, fora isso aí, tinha esse contraste do estágio, e do meu pai foi a mesma coisa, mas meu pai foi antes, porque eu entrei depois do meu pai, realmente Sim. trabalhei ali com 15 anos para realmente começar a trabalhar. Então, já tinha funcionário com 15 anos de casa, por exemplo.
Sim, caraca.
Imagina. Mas assim, é tudo conversável. Eu acho que você manter um bom relacionamento com o colaborador é super importante. Não deixar Entendi. Nada para trás. Tanto questão de colaborador e até mesmo sociedade. Se tiver alguma coisa para falar, fala. Porque a conversa acho que é a base da empresa, assim.
Com certeza.
Na minha opinião.
Acho que dentro da empresa é um relacionamento que a gente tem com as próprias pessoas que estão ali colaborando com a gente, trabalhando com a gente, e a base de qualquer relacionamento, aí não é mais só na empresa, né? É a comunicação, né? Então, qualquer Também. Relacionamento.
É, que daí você começa a trabalhar com transparência, né?
Pois é. E isso, acho que tem uma parada bacana, porque eu gosto muito das pessoas que eles começam, e começam geralmente com um sócio. Eu vejo que tem potencial das pessoas pegarem e alcançarem um resultado mais rápido. Não é que eu quero dizer que quem não tem não vai conseguir. Claro que não. Várias pessoas eu já peguei e entrevistei aqui no CasoCast e conseguiram começar sozinho ali. Mas eu acho que é muita coisa no início e com uma outra pessoa para dividir responsabilidade, para trocar e até o próprio apoio emocional. Com certeza, algumas vezes você estava mal E o Rubens te ajudou, ou o Rubens estava mal e você ajudou ele, e um apoiou o outro ali e se levantaram junto, né? Pô, o próprio acordo ali da questão da faculdade é sinistro, né, cara?
É coisa de irmão, e vamos falar que a gente é irmão da vida, a gente conheceu na faculdade.
Pois é.
Então a gente realmente abraçou e fez acontecer. Né? Não tem mais volta. Sim. A gente começou a entrar no mercado drop, agora não tem mais volta.
Vamos fazer acontecer, vai jogar bala.
É, a gente colocou na cabeça que uma hora ia acontecer. A gente não sabia que ia ser de uma hora para outra. Na verdade, sabia que poderia acontecer de uma hora para outra, mas não esperava tão rápido.
Sim.
Na hora que aconteceu, a gente tava um pá. Nossa, e agora? E aí, teve que agir rápido para dar sequência nisso.
É, a gente decidiu unir força, né? Basicamente, a gente morava em dois pontos diferentes. E falou, peraí, agora não faz sentido. A gente consegue se manter fora de casa, então vamos unir. É. Então, hoje a gente mora junto, trabalha junto, tem empresa junto. Basicamente é uma vida de casal, mas...
É, mas o sócio é o casal mesmo. O sócio é o casamento. Sociedade é o casamento que dá certo, né? Então, essa é a parada, cara. Tipo, muito, muito bacana. É, última pergunta aqui. Se vocês pudessem descrever ali a comunidade em uma palavra, o que você acha que seria? Uma palavra, não, uma frase, assim, né? Porque uma palavra também é difícil, né? Mas se vocês pudessem pegar e descrever, assim, o que a comunidade pegou e proporcionou para vocês, assim, o que seria?
Se você quer realmente aprender o tráfego pago, quer realmente fazer network com pessoas que estão no mercado, a comunidade basicamente é a porta de entrada no mercado dropship ou tráfego pago.
Bacana, maneiro.
Se você quer ser um dos melhores, eu acho que tem que estar entre os melhores. E ao nosso ver aí, dentro do tráfego pago, hoje, quando pergunta para a gente uma referência, a gente tem amigos hoje que querem ingressar no dropshipping, né? O que a gente faz, que a maior dificuldade às vezes acaba sendo realmente a parte do tráfego pago, que a gente fala, cara, segue esse cara aqui.
Maneiro.
O cara é bravo.
Maneiro.
Então, ali é o lugar que você realmente vai encontrar conteúdo de qualidade. Isso não tem muito.
E a constância, né? Você nunca para, né?
É, isso aí. Eu gosto da questão da comunidade por essa parada, né? Que, tipo assim, a comunidade, ela é um conteúdo vivo, né? Então, semanalmente, eu vou pegando e vou colocando uma aula nova lá do que está acontecendo, do dia a dia, da dinâmica. Cara, essa semana estou assim, estou pensando isso, aconteceu isso, dessa maneira e tal. E muita gente pega e fala assim, quando do próprio Scala, né? Que eles pegam e entram. Porque você pega e mostra isso e isso dessa maneira, eu falo, cara, não tem como. Por quê? Porque o mercado, ele é vivo, ele é dinâmico. Então, eu pego e te passo um conceito, né? Eu te passo a visão conceitual e te passo algumas paradas práticas, com certeza. Mas muita coisa só na vivência, no dia a dia, ele muda semana a semana a sua compreensão, a sua análise sobre aquilo. E para isso que eu criei a comunidade, para eu poder postar o dia a dia aqui da Amaralmente, o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo lá. Então, várias vezes, igual você falou, quando eu peguei e comecei, eu pegava o celular e assim, filmava meu gerenciador, né? Ruizão de ver, rápido, mas... Era que dava. Acho que quando a gente mudou para a área de membros, ficou 300% melhor.
Exatamente. E só de ter o fator comunidade, você poder contar com alguém que está no e-mail, igual tem aquele grupo do Facebook, já ajuda mais.
É verdade.
A gente está em 2021, basicamente em janeiro desse ano, eu entrei lá naquela call que você faz mensal lá e eu contei para você sobre o negócio do ES, do Facebook, da alteração. A gente trocou ideia lá, tipo assim, eu tô lá desde março, mas eu sei que eu posso contar com a comunidade, mesmo assim, não usando esse curso dela, mas tem aquela call com o Bravo aí, eu falei, então vou entrar lá, que ele já tá dando uma dica.
Top, top.
Então foi bom.
Top.
É demais.
Cara, acho que a gente pegou, né, e passou por várias paradas, a gente conseguiu contar a história de vocês, como é que vocês começaram, até como se pegaram e se conheceram, o desenvolvimento, como é que foi o aprendizado, como é que está hoje, quais os pensamentos para o futuro. Então, acho que a gente conseguiu cobrir tudo aqui, muito maneiro. Mas antes da gente terminar, eu queria perguntar, cara, e isso está sendo uma nova dinâmica que a gente vai pegar aqui e fazer aqui no CaduCast, né? Vocês têm alguma pergunta para mim? Alguma coisa específica que vocês queiram pegar e perguntar e tal? Aproveitar que a gente está aqui no 1x1, né?
Vamos lá. Ah, Cadu, acho que, na nossa opinião, como a gente está com uma recém-empresa formada, a gente não tem nenhum ano de empresa.
Sim.
Na sua opinião, o que não pode faltar numa empresa assim de vendas, tá? Que, igual você sempre pregou muito, E aí, vendas, barra dropship, barra infoproduto, o que você acha essencial, assim, na sua opinião?
Bacana. Bom, para mim, o essencial são as três coisas. Pessoas, produtos e processos. Eu gosto muito dos três P's, isso porque eu acho que é uma maneira muito lógica. E aí vocês são engenheiros, então vocês provavelmente... Eu não sou, né? Mas eu costumo pensar que eu consigo ter um pensamento estruturadozinho assim. Você consegue ver em três níveis as coisas pegando e acontecendo, né? Então isso é muito bacana. E a longo prazo, né? Movendo, daqui a pouco eu acho que vocês vão começar a sentir isso quando vocês forem dar o próximo salto. Você vai começar a precisar olhar e se educar, não mais na parte do tráfego, não mais na parte de produto, não mais em outras partes, mas sim nas partes da gestão mesmo, né? E eu sei que você sabe, por toda a experiência que você pegou e falou com seu pai ali, mas você vai parar e olhar ali e falar da tua empresa? Cara, qual é a cultura aqui que eu quero introduzir na empresa aqui nossa, né? E vai começar a formar a sua missão, visão, valores, seu código de cultura. E aí, as próximas entrevistas você vai pegar e vai atrair as pessoas juntas. Então, a primeira coisa que começou foi, poxa, para mudar a vida do Marcelo e do Rubens. E, cara, a gente conseguiu, a gente está aqui, estamos com uma vida diferente. Agora a gente precisa trazer pessoas que querem mudar de vida junto com a gente para ajudar a gente a mudar mais a parada nos clientes, entregando o melhor produto, entregando o melhor serviço. E o jogo no final, e aí pô, você pegou e mencionou, né? Não é qualquer empresa que consegue ter um colaborador de casa com 15 anos. E o jogo no final são as pessoas. E foi uma parada bacana que você pegou e passou a entender. Poxa, a gente já tentou delegar a questão da mineração antes, mas eu não consegui direito porque a pessoa não pegava, não tinha um feeling, etc. E você vai começar a perceber melhor, mais vezes, tanto é no seu próximo aprendizado, né? Que você está pegando e fazendo tabula e tal... Pô, como que eu consigo ensinar mais rápido aqui essa outra pessoa, né? É você passar para a terceira fase ali da parada, da maturidade da empresa. Tem a infância, que você está aprendendo a fazer todas as paradas. Tem na adolescência, que é quando vocês estão fazendo tudo aqui, fazendo parada acontecer, e agora a gente está começando a colocar as pessoas. Depois para a fase da maturidade, que é a fase onde, da fase adulta, que é a fase onde, poxa, a gente quer começar a aprender Google, a gente quer começar a aprender Taboola. Mas, sinceramente, eu, Cadu, por exemplo, não tem Google ainda no Scala ali, ou até na própria comunidade, porque eu, particularmente, não sei fazer, porque eu não consigo mais parar para pegar e aprender esse negócio. Eu tenho muitas outras obrigações, muitas responsabilidades, eu não consigo pegar e parar isso. Mas o meu gestor sabe fazer e faz. Inclusive, ele vai criar as aulas para isso daí. E aí é o lance onde você vai começar a falar, poxa, a gente quer fazer infoproduto, quer fazer outra coisa, quer fazer Google... Pô, eu tenho aqui esse cara aqui, ele é bom aqui na empresa, eu vou começar a dar a oportunidade para ele poder pegar e fazer a parada. Possivelmente tem talvez alguma pessoa no suporte, vocês acham, pô, essa pessoa aqui, ela tem um espírito, ela veste a camisa, eu acho que ela consegue ir além aqui dentro. E essa é a hora de você começar a falar como que você consegue transferir e você fazer a pessoa abraçar a causa e passar a responsabilidade mais rápido. E aí você vai começar a se duplicar e até triplicar a sua velocidade. E depois que você treinar o primeiro gestor de tráfego, você vai ver que o segundo vai ser 3 vezes mais rápido. Depois você botar o primeiro minerador. Eu tenho certeza que vocês estão com 4 pessoas no suporte, você já viu isso no suporte acontecer. Então é começar a expandir a cabeça e falar, poxa, vai ser um pouquinho difícil mesmo no início a pessoa pegar e aprender ali o feeling da mineração, do garimpo, etc. Mas, cara, esses 2 meses, 1 mês, da pessoa pegando e aprendendo esse feeling aqui, vai me ganhar 1 ano deu fazendo outra parada aqui na empresa de um foco mais estratégico aqui depois. Então, isso vai ajudar muito. Lógico que isso tudo é feito com planejamento, pé no chão, porque a gente está lidando com pessoas, é investimento, é grana. Mas eu tenho certeza que aí, no fundo, um pouquinho, vocês já sentem um pouco isso, né? E essa é a fase da adolescência passando para a fase adulta.
Obrigado. Obrigado pela explicação, mandou muito mais. E, cara, eu concordo com você, tá? Eu acho que... A parte da gente está acabando de sair de uma empresa que, assim, que não tem nem, vou colocar 1 ano ainda, que vai inaugurar. Sim. 1 ano, a gente, é tudo novo, tudo novo. Sim. Então, a gente tem uma base com você, que já está no mercado, que, se eu não me engano, você está desde 2015. Pode me corrigir. É, eu já vi seus podcasts. Então, assim, para a gente é 1 ano, mas para você já são 6.
Sim.
Então, é uma boa experiência para a gente, tanto aqui na comunidade e nos seus outros produtos, no seu Instagram. Agrega demais mesmo, não tem noção disso.
Sim.
Agregou desde o início até hoje, cara.
Tô, é, É um prazer para mim poder pegar e falar isso, e também um grande desafio, né? Porque eu preciso sempre continuar melhorando, sempre continuar inovando, sempre continuar fazendo mais e melhor, porque eu tenho várias pessoas aqui que se inspiram em mim e olham para mim como uma referência. E quando eu pego esse feedback de vocês aí, que, cara, a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu pensar isso, graças ao insight que você deu, graças a uma informação, graças a uma parada que eu peguei e falei aqui. Eu tenho certeza que depois vocês vão ficar com isso aí, vão se falar aí, falar, pô, é realmente essa parada. Como é que a gente vai conseguir colocar isso em ação? Vocês são o cara da execução, fazer acontecer. E isso para mim é foda, cara. Então, eu fico muito feliz com isso. As portas estão sempre abertas, vocês sabem disso. Mandar mensagem, a gente está sempre trocando ideia. Então, fica aqui o meu agradecimento, se vocês puderem pegar aqui, compartilhar a história de vocês com a galera, participar aqui. Se vocês quiserem deixar um recado final aí para quem está assistindo, acho que vai ser muito bom.
Tá. Bom, vamos lá, galera. Para quem está começando no mercado drop aí, ou tem dúvidas sobre o mercado ainda, já começa seguindo o Cadu, já começa consumindo o conteúdo dele, a gente recomenda demais. E, pessoal, é o seguinte, tá? A gente veio do mercado totalmente diferente do digital. Desde que eu me conheço por gente, jamais imaginaria que estaria nesse meio que eu estou hoje. E o que eu falo para vocês, tá? É foco total no que você quer mesmo, persistência e resiliência. Que o jogo, o seu amanhã, vai só dependendo de você, de mais ninguém. E quando eu, lá atrás, e o Rubens decidiu entrar num game para fazer acontecer, a gente já ficou aqui. A gente já esqueceu o que estava ao lado. Então, a gente fez acontecer. Então, se você acha impossível, não é. É totalmente possível pela nossa história, por outros CaduCast, outras pessoas que estão no mercado. Então, como o Cadu sempre falou aí na comunidade, vão para cima e manda bala.
Dale.
Galera, isso aí, como o Marcelo disse, então, se vocês têm um sonho, assim como era o nosso sonho, viver no nosso próprio negócio, conseguir ter uma certa liberdade financeira e geográfica para poder viajar, é um sonho isso. E a gente chegou a um ponto e falou, cara, para realizar esse sonho, eu tenho que ir por aqui. O caminho, às vezes, é árduo, mas depende da gente, cara. Se você quer, vai atrás, não existe. Sempre vai ter pessoas, às vezes, que podem tipo, colocar para baixo, não, mas tem, mesmo jeito, tem pessoas assim, tem pessoas que torcem pelo seu bem, então, cara, vai em frente, sem medo, e no meio do caminho aí, as coisas vão acontecendo, e o que tiver que ser para sua vida, vai acontecer, não tenha medo, só siga em frente.
Tá ali. Então, cara, vai falar ainda? Desculpa me interromper.
Não, não sei se... Valeu mesmo, cara. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado. Esse cara aí, meu, é inspiração para mim, pro Marcelo e para muita gente aí. Então, se tiver alguém para indicar, como sempre, de tráfego pago, sempre vai ser o Cadu Edson aí.
Tamo junto, mano. Tamo junto. Rapaziada, valeu, muito obrigado. Prazer ter vocês aqui. Rapaziada, ó, quem assistiu até aqui, vou deixar o Instagram do Rubens e do Marcelo aqui embaixo, se eles permitirem, né? Óbvio. E vai ser um prazer aí vocês pegarem, entrem em contato com eles, mandem uma mensagem, pergunta alguma coisa. Com certeza acho que eles vão te responder aí com o maior prazer, porque todo mundo teve seu início. E deixe seu comentário aqui embaixo, o que você achou, o que você gostou disso aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, pega esse link aqui, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, na toda, porque isso aqui tá aqui pra gente agregar e espalhar a boa palavra, beleza? Valeu, rapaziada, tamo junto e vamos mandar bala! Valeu!
Valeu, irmão!